Fala galera do Papo de Produto, primeiro episódio do ano, então feliz ano novo, um pouco tardio. Tô com o Edinho, tô com a Yas, como é que vocês estão? Como é que você tá, Yas? Como é que tá sendo esse começo de ano?
Fala aí, gente, estamos de volta. Bom, para mim tá um pouco diferente, né? Versão mãe, não voltei ainda aos trabalhos, mas tá muito bom.
Muito trabalho, na verdade, né?
É, isso é verdade, isso é verdade.
E aí, Edinho?
E aí, gente, tudo bem? Olha, por aqui muitas reuniões. Eu acho que é o início de ano com mais reuniões que eu já tive na vida, mas está sendo muito bom, muito produtivo. É, a gente tem uma folha em branco aí pela frente, né? Então, a hora de rabiscar é agora.
Exatamente. E como planejar esses rabiscos, acho que é a grande questão desse episódio, né? Eu também estou passando por um momento de planejamento do ano. Sempre quando a gente está planejando em janeiro, fica a sensação de que a gente deveria ter planejado antes, e provavelmente deveria, né? Mas a gente vive nessa busca do cenário ideal. Se a gente está fazendo em dezembro, às vezes a gente pensa que talvez em novembro, então a gente vai fazendo o que dá dentro do contexto. Mas eu queria ouvir vocês assim sobre dentro dos possíveis cenários que vocês já viveram, né? Como que vocês gostam de planejar as iniciativas de vocês? Como que vocês constroem o roadmap? Então a gente vai conversar muito sobre isso nesse episódio. E aí queria ouvir vocês como que vocês gostam de planejar assim, por exemplo, estou começando meu ano, tenho que planejar o roadmap do ano inteiro. Como que quem eu vou reunir, o que eu vou fazer? Queria ouvir de vocês como vocês gostam.
Boa. É, início do ano acho que é aquela época de organizar a casa, né? Definir meta, ver se tá de verdade mensurável, talvez rever ali a visão estratégica do time. É, uma coisa que eu gosto muito de fazer é, na verdade, me lembrar que eu não vou definir o ano. Não adianta, eu não vou definir uma meta, eu não vou definir um roadmap pro ano inteiro, né? Isso é muito difícil. Eu vou ter uma estimativa do que eu vou fazer, mas principalmente eu vou focar ali no meu próximo quarter, né? No meu quarto atual, no meu próximo quarter, olhando sempre um quadradinho de cada vez.
Olha, aqui do meu lado, o ano começou assim, com uma visão mais geral, né? Então eu mudei de empresa recentemente e aí eu tô entendendo o negócio e eu comecei esse ano pensando quais são as principais datas que eu e o time de negócio que a gente tem que entregar juntos aí para os nossos clientes. Para quem não sabe, eu hoje estou trabalhando muito com o público de alunos. Então, quais são as principais datas? A gente tem ali algumas datas de avaliações, grandes avaliações, tem datas de volta às aulas, rematrícula. Então, o início do meu ano, focado aí no planejamento, é tentando atender essas grandes datas, que são datas de grandes volumes aqui para a gente, onde a gente tem que já planejar um lançamento para antes desse retorno e até preparar uma adoção. Mas, assim, o que você falou, Vinícius, queria ter começado a pensar nisso antes, fazer isso antes. Acho que todo planejamento, eu sempre fico assim, nossa, se eu tivesse feito isso há um mês, há 2 meses, talvez eu estivesse mais preparado. Mas eu começo pensando nessas grandes datas e pensando o que a gente tem que entregar aí, que é grande, que é relevante, que a gente às vezes já sabe que não tem muito para onde escapar, né? Você não pode fugir ali daquele momento que é mais estratégico, mais importante para negócio.
Eu particularmente também estou passando por esse momento de planejamento, assim, no meu contexto. É uma empresa listada na bolsa que comprou várias startups e lidava separadamente com cada uma delas e está unificando tudo. Então a gente passou de um time pequeno a um megazord de produto, sim, veio muita gente boa. Então mudou muito a maneira de se pensar e de se planejar o futuro, sabe? Então está sendo um momento bem legal, assim, para aprender com outras pessoas, mas eu acho que o principal desafio assim desse momento é como intercalar problemas de agora com o que a gente gostaria de ser, né? Então, a gente fala muito de quick win, construir visão de produto, mas é basicamente, pô, o que tá doendo agora e o que eu gostaria de fazer de inovação e tudo mais. Então, acho que depende muito de cada contexto, né? Acho que dentro da mesma empresa tem contextos muito diferentes. Lembro que quando eu e a Edinho, a gente trabalhou na Gup, o contexto do Edinho era muito mais, vou dizer, apagar incêndio e segurar a bronca, e o meu era muito mais tentar construir um novo produto. Não que nenhum dos dois fosse mais fáceis, né? Mas eram completamente diferentes. Então, acho que tem essa dificuldade também, né? De escolher as lutas que a gente vai lutar. A gente até abriu uma caixinha de pergunta no nosso Instagram. Inclusive, se você não segue, por favor, siga arroba papo de produto. Aqui no Spotify, provavelmente a nossa maior audiência é no Spotify, né? Também seguir, avaliar. A gente tem milhares de ouvintes aí, tem só 50 avaliações, então se vocês puderem dar 5 estrelas, isso ajuda a gente muito. A gente recebeu uma pergunta lá no nosso Instagram que era como encaixar tudo em quatro quartas, né? E aí, queria estressar isso com vocês. Eu vou começar aqui. Tudo o quê, né? Tudo o quê? E aí, queria que vocês estressassem isso comigo. Como encaixar tudo em quatro quartas?
Olha, eu gosto de começar com uma visão de prioridade, né? Vamos lá, tem um monte, todo mundo sempre tem um monte de coisa para trabalhar em produto. Eu acho que os nossos backlogs, as coisas que chegam para a gente olhar, investigar, são sempre infinitas. Então é entender, assim como eu tenho as datas que são importantes, eu já sei ali algumas coisas ao longo do ano que são coisas que não tem para onde correr, que eu tenho que entregar. E eu gosto de começar deixando simples, né? Então, coisas que são mais próximas, do tipo, olha, daqui, nos próximos 3 meses, coisas que são importantes, eu tento ter um nível de detalhe muito bacana. Mas, coisas que é uma ideia, uma oportunidade, lá para o segundo semestre, eu vou manter as coisas simples. Eu tenho um título que é fácil de entender, que me diz o que é aquilo, e eu vou organizando em quadrinhos, em caixinhas, né? O que vem primeiro, o que vem depois. Eu gosto sempre de fazer ali os cinco porquês, né? Ah, isso aqui é importante. Mas por quê? Por quê? Para quem? Então, fazer várias perguntas pro que eu tenho ali já mapeado para entender se aquele negócio se mantém relevante ou não. E gente, se eu tenho dúvida, eu tiro aquele negócio da minha frente. Se eu tenho dúvida de um item, olha, eu vou dar uma volta, vou conversar com outras pessoas para deixar um pouquinho mais tangível o que eu quero com aquela iniciativa ou para onde que a gente leva uma parte do produto ou um problema que a gente tem ali. De comportamento com alguns usuários, e depois eu retorno já com a coisa mais especificada, mais tangível, para tentar entender qual ordem de prioridade disso. Então, em resumo, para mim, eu sempre começo o planejamento entendendo prioridades e se eu sei o que é o escopo daquilo ali que eu estou olhando ali por alto.
Boa, é isso, Edinho. E aqui do meu lado, eu também gosto de fazer isso, né? Sempre olhar a primeira prioridade. E além disso, sempre deixar muito claro, é o tal do que a gente sempre ouve, né? Alinhar com os stakeholders, do que vai cair. Porque, igual o Vini perguntou, tudo o quê? Tudo não dá, provavelmente tudo não dá. Mas eu gosto sempre de montar até um mirozinho, sabe? Algo bem didático mesmo, tipo iniciativas que eu vou tocar nos próximos quartos e tudo mais. E o que vai cair? Olha, isso aqui, já alinho desde agora, né? Com a liderança, com outros times. Se tiver dependência, ó, galera, isso aqui não dá. A não ser que a gente pode negociar, né? A não ser que venham mais devs, a não ser que algo mude, mas sempre alinhar também, né? O que pode cair ou não.
Eu estou passando por uma situação, eu até perguntei sobre pequenas vitórias e coisas de longo termo, assim, né? Começar a longo prazo. Porque eu entrei na empresa que eu estou em outubro e pode soar bastante tempo, né? Você fala assim, pô, já fazem alguns meses e a realidade, quando você para pensar, a gente não entende nada sobre o negócio, sobre a operação e dependendo do lugar onde você está, você precisa de bastante tempo para evoluir, assim. Então, acho que nessa questão de planejamento, eu sempre gosto de tentar comprar uma briga rápida ali, enquanto eu ganho uma gordurinha para queimar ali, e planejar com mais calma um roadmap um pouco mais preciso e não necessariamente ali aquele roadmap gigante, onde eu mesmo crio o tamanho dos quadrinhos ali, finge que é um mês, mas na realidade são cinco para desenvolver, eu não fazia a menor ideia, nem falei com a pessoa que era tech lead, criei lá da minha cabeça, mostrei para o meu GPM. Então, eu tento, tipo, no meu caso aqui, eu conversei muito com um time, são dois times que um tem intersecção com vendas e outro CX, né? Tô cuidando de dois times no caso. E o de CX tem um gargalo muito grande em atendimento, tipo, tem uma funcionalidade em específico que todo mês a gente sabe que vai gerar um gargalo em atendimento e gera insatisfação. A gente fez um estudo, são 30 minutos para se resolver esse problema. Então, cada problema, cada vez, e acontece centenas de vezes, então. Só que, tipo, no meu caso, eu preciso muito. Acho que o Edinho trabalha numa empresa listada em bolsa também, pessoas que trabalham listadas em bolsas. A gente fala muito de ROL, né? Que é uma métrica que eu não tinha visto em nenhuma outra startup, ROL. Depois eu vou pedir o professor Edinho aí para dar uma explicação aí do que é hall para não me enrolar. Mas tipo, o que a gente pode fazer agora para já impactar ou melhorar a nossa produtividade, para até escalar pensando em performance, né? E como eu vou conhecendo mais os problemas ali para eu criar um roadmap mais preciso, assim. Então, tenho tentado enxergar dessa maneira. Eu já cometi muitas vezes o erro de tentar planejar vários meses que a gente vai fazer isso, fazer aquilo, que se quando a gente tiver isso tudo, a gente resolver o problema, vai ser tudo lindo, mas na prática isso dificilmente funciona, né? Então, tenho tentado enxergar dessa maneira.
Pois é, e um ponto sobre isso eu acho que é um pouco da antecipação, né? Porque realmente a gente tem um roadmap preciso só com a ajuda de todo o time. A gente tá aqui falando muito sobre PM, né? Da gente tocar, da gente montar, mas na prática a gente precisa trazer o time para perto. E quando eu falo time, não é só. Às vezes dá a impressão que é assim, eu vou montar um roadmap e vou apresentar pro time o que eu defino na minha cabeça, mas não. Cara, eu montei um roadmap baseado na estimativa do time, beleza, vou bater com eles. Se entrar alguma iniciativa que eu quero, ou que a gente, né, esteja planejando pro próximo quarter ou pro próximo ciclo, é refinar aquilo muito bem, porque eu também já vi isso acontecer, já passei por isso, na verdade, né? De tipo, ah, vai dar bom. Mostrei rapidinho a tela pro time, eles chutaram assim, ah, é um mês, beleza. Na hora de refinar, ah, não tinha visto essa parte. Então, assim, fazer um refinamento muito detalhado. E para isso, de novo, a antecipação, né? A gente tem que ter alinhado com o design direitinho para estar com o protótipo pronto. Tem que ter refinado com o time muito direitinho, porque senão a gente é pego lá na frente.
Perfeito, fazendo um parêntese aí, hall, a quantidade de dinheiro que sobra ali para a empresa quando ela está vendendo um produto, um serviço, a receita operacional líquida. Mas, assim, hoje os números que aparecem para mim, acho que para o Vini também, acho que boa parte das pessoas tem aí, é todo mundo falando de EBITDA. Ah, essa iniciativa que a gente está tendo aqui, ela entra como CAPEX, OPEX, isso aqui, quem que vai pagar? E quando a gente, aqui no momento que eu estou falando de roadmap, assim, tudo, muito das coisas se resumem em dinheiro também, tá? Então, por isso que é importante não fazer sozinho. É importante a gente acionar ali nosso time de engenharia para entender, olha, essa iniciativa que a gente está fazendo aqui vai ter um custo mais alto do que o esperado. Talvez aumenta a cloud, aumenta uma licença que a gente precisa. É bom, aqui eu consigo envolver pessoas de FP&A, né, que são as pessoas que cuidam ali do lado de planejamento financeiro. Essas pessoas ajudam a gente a endereçar, às vezes, se uma iniciativa que a gente está fazendo, que a gente está falando ali que vai ajudar com indicador de experiência, se aquilo ali de fato se traduz em algum dinheiro, ou se traduz em alguma receita, ou melhorar alguma margem que a gente tem com a iniciativa e na empresa também, tá? E uma outra coisa importante que eu tô olhando, que acabei de me lembrar aqui, eu comecei a perguntar para as pessoas muito sobre visão, mas não naquele aspecto mais teórico, né? Visão, para onde que a gente está indo como empresa?
Mais romântico, né?
Exato, é menos romântico o que eu estou fazendo. Eu estou perguntando, gente, onde que a gente vai chegar no final do ano? Onde que a gente vai chegar daqui a 2 anos? Imagina que tudo vai dar certo. O que que a gente quer estar falando que a gente vai entregar de resultado no final do ano? Isso está sendo muito legal, porque as pessoas de negócios, os diretores, lideranças, eles trazem para mim uma visão do tipo, ó, o desafio que a gente vai ter aqui é melhorar a margem de tal produto. O desafio que a gente vai ter aqui é gerar uma receita com um novo negócio que a gente descobriu que tem um potencial muito grande. Então a gente tem que ter mais interações ali, menos interações lá. Então isso também ajuda a pegar todo esse direcionamento aí que negócio tem, que é onde eles constroem as metas deles também, é onde eles sentem dores, e colocar isso aqui na mesa para tratar junto com a Squad, junto com o Tech Lead, junto com o Design. Para a gente entender para onde que a gente está levando o nosso time, para onde que a gente está levando o nosso produto aí nesse novo ciclo que a gente tem, né? Que é o 2024.
Eu acho legal enfatizar assim quando a gente fala time, a gente levando o produto. Isso vai além da squad, sabe? Eu acho que tá próximo de quem vende o seu produto, de quem resolve as buchas que seu produto dá. Seu produto tá com baixa performance, demorando. Quem lida lá no atendimento com aquelas pessoas. Acho que tá próximo a esses problemas também e entender quais são as lutas dessas pessoas, sabe? Tipo, tentar colocar todo mundo na mesma página e criar o um inimigo em comum ali de, olha, a gente vai trabalhar por isso. Eu acho que é tem um benefício muito grande até por em questões de buy-in, assim, de você sentir que as pessoas estão contigo e não você tá nadando contra a maré, sabe? Essa é uma coisa que eu já senti muitas vezes assim na minha vida de parecer que eu tentava vender a ideia, ninguém comprava. Chegava na reunião, explicava toda semana a mesma coisa, tipo, era questionado as mesmas coisas. Tipo, as pessoas não estavam ali olhando para aquele problema e falando assim: "Caramba, eu preciso ajudar o Vinícius a resolver esse problema". Era meio que: "Nesse problema aí você não vai resolver não? E aí, o que que você vai fazer?". Sabe? Então, eu acho que, tipo, eu não conseguia resolver aquele problema sozinho. Era uma parada estrutural que, né, fugia da minha alçada. Então, eu acho que fazer esses aliados assim é uma coisa que a gente precisa muito trabalhar como produto para que esse planejamento flua, né? É uma das outras perguntas que a gente recebeu, e aí a gente respondeu essa pergunta aqui em muitos minutos, né? Mas obrigado, Ciro, que fez a pergunta. E a outra era sobre o roadmap mudar toda hora. Era meu roadmap muda toda hora. O que que eu faço? E acho que tudo que a gente está falando também tem muita relação com isso, né? O roadmap mudar toda hora é porque as pessoas não estão confiando muito na história que você está contando por alguma razão, né?
E assim, roadmap mudou. O que que eu vou fazer? A gente vai ter que se adaptar. Acho que a única resposta é se adaptar. Porque, assim, hoje não tem condições, gente. Tem muita coisa acontecendo. Acho que rumo de empresas mudam muito. A coisa está muito mais constante. E a gente tem que ter uma certa camada de flexibilidade, uma camada de desapego também, sabe? Olha, coloquei ali X itens no meu roadmap, eu queria muito tratar esse comportamento aqui que meu usuário está tendo, que eu queria explorar mais, queria fazer diferente, só que a empresa está querendo ir para um outro caminho, o negócio está te levando para um outro caminho. Faz sentido mudar. Eu acho que a gente tem que ter menos apego ao plano e mais apego a esse sentimento de que deixa eu ser flexível, se negócio tem uma orientação, olha, tô aqui para atender negócio, a gente precisa ir para essa direção, sabe? O que você falou sobre o buy-in, né, o Vinícius, é muito importante. É muito importante a gente, como pessoa de produto, a gente entender que pode ser brilhante a ideia, pode ser sensacional. Roadmap pode ser a coisa mais bonita, o PPT mais luxuoso. Mas você tem que convencer as pessoas e você tem que vender para elas que aquela iniciativa faz sentido. Então, por isso que a minha dica de entrevistar o pessoal de negócio, estar tá perto deles, é legal, porque você já puxa alguma dor ali, você já puxa alguma iniciativa, endereça aquilo, matriculado mesmo seu roadmap, ó, vamos para tal lugar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E você até garante, assim, que olha, pode ser que nesse pontozinho que eu consegui matricular ali, que negócio me trouxe. É relevante para eles e tal. Posso esperar que não tenha tantas mudanças aqui. Agora a gente vai fazer o dever de casa como squad e vamos entregar e, enfim, vamos avançar. Mas aquelas coisas que a gente não consegue vender são as coisas mais frágeis que aparecem no roadmap, né? E aí são as coisas que as pessoas vão falar: olha, não dá para fazer isso depois? Não dá para fazer isso em menos tempo? Não dá para cortar as semanas de testes que você planejou? Vamos sem teste mesmo, isso aí é só um botãozinho que a gente está mudando. Então. Ter esse buy-in, eu acho que ajuda muito no convencimento, a vender o projeto e até proteger mais ali o seu roadmap. Mas no final das contas, gente, o roadmap é uma ferramenta, o que a gente está elencando ali que é mais de longo prazo, assim, é só uma orientação. A gente tem que ser flexível e ter muito desapego mesmo para esse tipo de coisa e mais apego para direcionamento do negócio, dores ali que a gente entende que é muito relevante e resolver isso. Acho que a única constante é que vai mudar.
E aí, eu queria sair um pouquinho dessa ideia do planejamento e falar sobre como sair do planejamento e ir para a prática, sabe? Eu vejo que muitas vezes a gente, aí eu boto todo mundo de produto, a gente fica muito no plano da ideia, vender a ideia, mas como que a gente vende essa ideia, consegue meio que quebrar isso com um design, né, para a gente planejar o discovery? Como que a gente vai fazendo isso continuamente? Eu lembro que alguns anos atrás, quando a gente gravava o papo de produto, eu, Gabriel, Vitor, a gente sempre falava que a gente nunca viu um dual track funcionando perfeitamente. Tipo, eu nunca vi, sabe? E é um desafio pra gente, assim, manter essa cadência do time entregando valor, né? Porque são milhares de reais ali, quando a gente olha uma squad. Então, como que a gente sai do plano, do planejamento, do plano da ideia para a prática, botar a mão na massa, entregar resultado, e que é o que a gente é contratado para fazer, né?
Acho que ter um bom plano para você mesmo, porque às vezes eu acho que a gente até se apaixona pela ideia, então a gente só quer que aconteça, mas não tá claro pra gente qual o problema que a gente tá atuando, né? O que a gente de fato vai melhorar, quais são os benefícios para a empresa. Então, se você tem isso bem claro, bem definido, cara, dificilmente não vai ser comprado. É claro que pode rolar um top-down, né? E é claro que também depende muito do contexto, mas e também do nosso momento e do time, né? Porque às vezes o time já tá tocando outras coisas que são prioridade realmente e não vai encaixar, faz parte, a gente vai ter que esperar. Mas eu lembro que eu fiz um trabalho, tinha uma iniciativa que eu queria tocar e que tava só eu ali querendo tocar, apaixonada pela ideia, né? Mas eu falei, cara, eu tenho certeza que a gente vai conseguir resolver essa dor, sabe? É, tá claro ali o problema. Muitas pessoas, tipo, já olharam pro problema e falaram, ah, eu não vou olhar porque vai dar muito trabalho, sabe? Enfim, é, até para explicar, para convencer. E aí eu peguei um mirozinho ali e reuni tudo que a gente tinha de dado, e aí volta pros dados, né? Tudo que a gente tinha de dado daquele problema de fato e de como aquilo ia melhorar pro negócio. E assim, foi uma virada de chave, que a partir do momento que aquele documento estava pronto, foi claro que a gente precisava tocar aquilo, né? Mas nem sempre é assim, né? Também vamos convenhamos, né?
Faz sentido, yes, faz sentido. Uma coisa legal é a gente, assim, definimos ali, já sabemos o que vai entrar no nosso roadmap 3, 6 meses ali. Já junta com a sua equipe, chama tech lead, chama a pessoa de design também e fala assim, gente, ó, essa é a nossa cesta. Essas são as coisas aqui que a gente tem para tornar mais tangível. Vamos entender se a gente está mesmo alinhado? A gente sabe como que a gente vai medir o sucesso disso? A gente sabe como que a gente vai acompanhar? E já endereça ali, ó, com engenharia, ó, preciso de monitores. Eu quero saber isso aqui. Se tá caindo, a Polícia Federal tem que vir aqui na nossa casa e avisar que caiu, que as pessoas não estão fazendo login, que não tá baixando o material que tem que baixar ali. E com design também. Lá na Gupy, tive uma experiência muito legal com o Vinícius Tami. A gente lançava as coisas e ele sempre estava ali, sempre ajudando a testar, sempre, enfim, trabalhando super bem. E ele falava, ó, daqui um mês a gente vai voltar para olhar isso aqui, porque a gente não pode lançar e esquecer. A gente tem que lançar um negócio e voltar para ver se fez sentido e tal. E era muito legal, porque ele pegava e falava, ó, tô separando aqui no roadmap, e a pessoa de design, tô separando aqui no roadmap, vou voltar aqui nesse momento como pessoa de design para a gente olhar isso que a gente lançou no semestre passado, no quarter passado, para a gente garantir que isso aqui tá atendendo tudo que a gente colocou lá atrás de que seria de sucesso e ver se está dando certo. Então a parte prática é fazer esses combinados aí de partida, né? Antes da coisa entrar no de verdade, de fato, você entrar ali no trabalho e ficar super atrapalhado com um monte de coisa, um monte de reunião, um monte de coisa que você tem que fazer, já faz esse combinado de partida para garantir que você sabe para onde você está levando aquilo e que você vai ter tempo de voltar ali para olhar. E no mais, se organizar e trabalhar. Todas essas coisas que a gente coloca no roadmap, tudo aquilo ali a gente tem que descer com um nível de detalhe muito grande para conseguir explicar para o designer, para a pessoa que é a nossa tech lead, para as pessoas que são as nossas desenvolvedoras e para o time do negócio. Acho que é muito legal também a gente detalhar bem quando uma coisa já está entrando ali em roadmap e fazer o dever de casa, porque negócio cria ansiedade. Negócio quer começar a vender, negócio quer começar a colocar ali nas apresentações. Então é a gente fazer o dever de casa, começar a mapear ali, olha, beleza, a gente vai ter tal lançamento, vai fazer tal coisa, vai corrigir tal comportamento do usuário aqui, o que que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que arrumar Zendesk, o jeito que isso aqui vai ficar categorizado lá no chamado, central de ajuda, os vídeos de onboarding, eu tenho que providenciar alguma melhoria. Então é ir mapeando, detalhando ali de uma forma bem organizada onde que impacta, onde que causa alteração, para você já começar a envolver as pessoas que vão te apoiar nisso. Acho que é, assim, parte prática, fundamental ser organizado e começar por essa organização.
Eu vou bater de novo nessa tecla do relacionamento, né? Tipo, da gente ter aliados. Que nesse momento, assim, a gente precisa muito de pessoas que deem a cara junto à pessoa de produto, né? A pessoa de produto tá sempre falando, a gente vai fazer isso, fazer aquilo, nesse prazo. E muitas vezes sem um apoio assim da pessoa de engenharia ali para dizer, não, eu me comprometo com esse prazo. A gente vive se comprometendo com prazos por outras pessoas e aí depois esse prazo não é cumprido e a gente é culpado. Então, eu acho que uma coisa legal também é de fazer junto é corresponsabilizar, né? De tipo, olha, e meio que tentando educar isso assim, de olha, isso aqui é tal pessoa que pode responder por você, sabe? Não eu. E tipo, eu acho que por muito tempo a gente de produto vestiu esse chapéu aí de que a gente sabe, precisa saber sobre tudo e resolver todos os problemas. Eu acho que a gente tem um papel de remover bloqueios mesmo e fazer a coisa andar, mas a gente não resolve todos os problemas, né? Então, acho que para colocar as coisas em prática a gente precisa muito estar próximo do time, o time está comprado na nossa ideia, que é o que a gente vem falando. Eu acho que o Edinho falou, o professor Edinho falou trabalhar, cara. É tipo, às vezes, mandar mensagem para as pessoas, chamar, poxa, você está precisando de alguma coisa? Como que eu posso te ajudar? Então, eu acho que nesse momento de planejamento, assim, acho que uma coisa interessante de produto é que de 6 em 6 meses tem um pico de trabalho muito grande, e depois, quando você faz esse trabalho muito grande, bem feito, você consegue ir surfando nessa onda de trabalho, né? Se você chega nesse mundo ideal, entre aspas. Então, acho que é legal trabalhar muito no começo para conseguir construir essa esteira e chegar no que a gente considera um mundo ideal, né? Tipo, poxa, agora consigo trabalhar do jeito que eu gostaria. Aí você vai mudar de contexto e tudo bem, mas seu time vai mudar e você vai ter que fazer tudo de novo. Mas faz parte da vida. Edinho, Yas, o que vocês acham que a gente poderia complementar para ajudar as pessoas que estão planejando, que estão por esse momento aí, que ainda não estão no meio do furacão aí, entre faz o que tem que fazer agora, tenta olhar para o futuro?
É, acho que uma pergunta que a gente pode fomentar aqui também é o que que não pode faltar em um roadmap? Para vocês, o que que não pode faltar em um roadmap?
Olha, eu particularmente não construo um roadmap muito visual assim já faz um tempo. Na Gup a gente usava um formato diferente assim. Mas eu acho que é legal sempre dar visibilidade do que você está trabalhando agora, as próximas coisas, o que vem depois ali. Então, tenho utilizado muito aquele Now, Next, Later. Tipo, tenho utilizado muito esse modelo. Eu não, particularmente não gosto de Gantt. Visualmente é até mais bonito, né? Mas eu acho que ele condiz pouco com a realidade, muito, muito por essa dificuldade de estimativa e coisas que surgem. E aí, como é uma coisa que envolve um pouquinho de design ali, eu sou meio perfeccionista, eu perco muitas horas do meu dia, então, tendo pela praticidade de um roadmap um pouco mais simples. Mas eu gosto de construir isso dentro de uma ferramenta de documentação. Então, hoje eu uso Coda, não sei como diz exatamente. E eu atrelo esse roadmap às hipóteses, às documentações, aos épicos, discoveries, enfim. É uma ferramenta tipo Notion, assim, muito boa para documentar. Então, eu comecei o ano escrevendo o que eu gostaria de fazer de estratégia. Eu estava lendo vários livros, assim. E aí eu ia meio que construindo a minha apresentação de kickoff, que eu demorei alguns meses para chegar até ela, assim. Desde que eu entrei na empresa, eu fui fazendo meu processo de discovery e fiz o planejamento dessa maneira. Então, eu acho que o roadmap não pode faltar uma parte onde as pessoas podem consultar o que está rolando agora. E ele tem que ser de fácil navegação, sabe? Eu acho que eu estou falando da ferramenta porque às vezes a gente faz um PPT cheio de informação que para a pessoa ler ela tem que dar um super zoom. Então, eu acho que tentar ser didático, facilitar a leitura, o roadmap tem que ser uma ferramenta de comunicação que te ajuda a ganhar aliados, te ajuda as pessoas a entenderem para onde você está querendo ir. Eu vejo o roadmap muito dessa forma.
Legal. É, eu vejo que, assim, acho que não pode faltar, primeiro, dose de realidade.
Esse é importante.
Essa é boa. Então, aquela dose de realidade que faz sentido, é bom para proteger a gente, para a gente ter uma segurança psicológica ali onde a gente está. Não dá para prometer tudo, porque senão depois as pessoas vão atrás de você e aí a gente fica lascado. Mas, ó. Falando da parte mais prática, eu gosto de entender no roadmap primeiro para quem. Assim, se eu já sei o que eu estou fazendo, é importante eu entender para quem que eu estou fazendo, que contribuição aquele item de roadmap tem. É legal, assim, o como, né? O que que vai ser aquele item do detalhe do início ao fim? Como que você vai fazer? Que tecnologia vai ser? Como que vai funcionar ali, lançamento, liberação? Pô, não precisa ter tanto detalhe no roadmap, mas é importante você saber ali o que, né? Mais ou menos uma linha, duas linhas ali de para onde que você está indo com aquele negócio. E tem que ter alinhamento. Alinhamento do item com o negócio e alinhamento do item com o que a empresa usa como direcional. Se é uma North Star, se é o OKR, se é uma meta de receita, uma meta de experiência e etc., de satisfação. Você tem que estar alinhado, né? Tem que estar alinhado ali com o objetivo de para onde que a empresa está. Eu acho que você responde esses três itens aí, você consegue sustentar bem, seja visualmente, ou seja igual o Vini faz ali, detalhando por texto mesmo. Acho que você consegue sustentar bem suas iniciativas no roadmap.
E acho que tem um ponto que eu ouvindo o Edinho falar, me lembrei, é você ter a noção de que existem muitas etapas além do que simplesmente construir uma feature e tá pronto, tá no ar. Tem tempo de rollout, tem estratégia de rollout, então qual é o tempo que a pessoa designer precisa para tangibilizar aquilo num fluxo, em tela. Então, quando se constrói um roadmap, é bom pensar nessas coisas e é o que a gente falou do dual track, né? Tentar casar uma entrega com a outra ali para criar essa entrega contínua. É difícil, sim, mas eu acho que é possível, né?
Até porque também, às vezes, tem interdependências, né? Então, por exemplo, às vezes eu mapeio uma iniciativa para daqui 2 quartos, mas eu preciso de outro time, que outro time termine outra funcionalidade. Então, depende muito de muito alinhamento, de muita negociação, de quando o time realmente vai terminar para a gente poder começar. Para isso, a gente precisa estar com tudo muito bem mapeado.
Achei excelente, Yas. Acho que estar planejando junto aos outros times da companhia, né, que é o que a gente está falando de fazer junto, mas acho que a gente não enfatizou isso, acho que é bem interessante.
Eu queria até convidar vocês para a gente pensar numa coisa. O que que não pode ter no roadmap? Acho que é legal pensar nisso também. E eu já vou trazer aqui para vocês a primeira coisa que eu sei que não pode ter no roadmap. Você não pode prometer data sem ter Figma. Já começa aí. Acho que muitos dos erros que eu já vi, que eu já vivi, assim, é prometer data sem ter Figma, sem você ter detalhado ali todo o fluxo com o time de engenharia para entender o tamanho daquele escopo. É, às vezes que eu vi isso acontecer foi uma correria muito grande e eu acho que é uma coisa que, assim, não devemos ir com o roadmap se é essa situação, tá? Porque vai dar zebra, vai dar ruim, a gente não vai atender o prazo, tá?
Peraí, vou complementar então. Mesmo tendo Figma, esse negócio de data exata não dá, não, gente.
Tipo, mesmo tendo Figma, às vezes o processo só foi que a pessoa de design fez um Figma gigantesco e engenharia nem tá sabendo. Então, acho que uma coisa que eu aprendi com a galera de engenharia da GUP, eu adotei pra vida, é que é tipo assim, tem uma iniciativa que eu tô querendo saber mais, mas precisa entrar no código e entender como funciona. O nome disso é Spike. Faz um Spike, vamos entender mais. Vamos, galera. Ah, mas eu não sei nada sobre esse assunto, então. Por isso que eu criei o Spike. Eu quero entender mais, me ajuda a entender. Então, a galera de engenharia é muito receptiva a Spikes. Então, nesse momento, acho que no roadmap, não colocar, não prometer data, uma estimativa meio aproximada de data, prazo, né? Se você não tiver feito um Spike ali, entender como a tela vai funcionar e tal. Sem um discovery inicial ali para o planejamento, né? Que esse é complementando aí o que o Edinho falou, acho que esse é um ponto.
Vou refazer então minha frase. Não prometer nada se o time não tiver envolvido.
Eu acho que o roadmap ele tem que ser de fácil edição também, fácil acesso, né? Mas a gente está falando de coisas a não fazer, então, pô, não faça um PDF. Não coloque num link, não compartilhe com as pessoas para toda hora alguém ficar te pedindo para ver. Acho que tipo, não dificulte o feedback. Então você vai mandar o seu roadmap por e-mail, vai ficar conversando numa thread do e-mail. Por que não utilizar ferramentas ali para facilitar isso? Então facilitar essa troca de feedback ali sobre o roadmap, né? Então acho que esse é um ponto legal. O que mais, Edinho? O que mais, Yas?
E eu acho que um ponto também é não tente se adaptar a um framework só porque tá todo mundo usando. Gente, já vi muito isso acontecer. Então, assim, você tem uma facilidade para usar, montar o seu roadmap de uma forma que você entende. Tá claro para as demais pessoas, para os outros stakeholders, não tenta imitar o do coleguinha, de outra squad, sabe? Segue o que tá mesmo, que menos é mais.
E é importante também encontrar o meio termo no seu roadmap entre o que você vai fazer ali de quick win e o que você vai fazer daquelas iniciativas gigantes, né? Já tive muito erro de comprometer meu roadmap só com iniciativas muito grandes. E, gente, por melhor que seja o que a gente está fazendo, a parte do produto, a feature, dá um sentimento ruim você não ver o ponteiro movendo, sabe? Você ficar, assim, vários e vários meses envolvendo uma coisa. E só ver o resultado, só ver isso chegando ali na mão do usuário, sei lá, 6 meses, 7 meses depois, eu aprendi que isso aí não é tão legal. É melhor a gente buscar interações um pouquinho mais curtas. Se uma coisa está demorando 6, 7 meses ali, ver se é aquilo mesmo, entender ali com engenharia se não dá para quebrar mais, se dá para gerar valor um pouquinho mais rápido. Porque é até difícil motivar o time, né? Imagina. A gente está ali dividindo o contexto com seis, com outras diversas squads. E todo mundo falando de lançamento, todo mundo falando como que está impactando as coisas, e você não consegue ali demonstrar, ó, a gente está fazendo tal coisa para os nossos clientes, mudando o comportamento, gerando tal resultado. Eu acho que eu vivi isso na época lá que eu trabalhava junto com a IAS, né? Então, todas as outras squads do meu lado, todas entregando muitas coisas. A IAS, toda semana era um deploy novo, uma coisa diferente, super legal. E o meu time lá, a gente envolvido num projeto, era um projeto, um negócio muito grande, assim, que muito complexo, que estava demorando muito para sair. Então, acabava que era muito difícil motivar quem estava ali junto comigo, porque a gente não via o ponteiro mexer, a gente só foi ver o ponteiro mexer bem depois.
E quando isso acontece, desanima mesmo, né? Como você falou. E é difícil sair desse lugar, porque depois disso fui eu que entrei nesse lugar. Também toquei um super projeto e eu falava, meu Deus, como que eu saio disso? Porque depois que você entrou, pô, cara, você não tem como parar o time no meio do caminho. Aí é muito gasto, dinheiro perdido. Realmente tem que planejar muito pra gente não cair, não entrar nesse lugar.
Obrigado pelo papo, acho que foi bem legal, assim, acho que a gente conseguiu compartilhar muito das nossas opiniões, as vivências, e acho que é sobre isso. Não é o que a gente está dizendo aqui, não é uma verdade absoluta, é só a nossa opinião sobre como a gente gosta de fazer. Sempre bom olhar para o que a gente está. Eu gosto de dizer que a melhor habilidade da pessoa de produto é bom senso. Então, olhar para como as coisas funcionam para você e focar em fazer o melhor que você pode com o que você tem aí, não querer copiar alguém ou fazer como outra pessoa está fazendo porque está dizendo que é o ideal. Então, foi um papo bem legal em relação a isso. Edinho e As, se quiserem dar um recado final aí, compartilhar as redes sociais, algum projeto. Obrigado pelo tempo e é isso.
Valeu, Vini. Redes sociais, depois você coloca o LinkedIn ali na descrição, mas quem precisar de ajuda com o roadmap, quiser bater um papo, pode chamar. Acho que, assim, cada um vai fazer de um jeito, tem as boas práticas, tem aquelas práticas que a gente aprende errando, né, na vida real, mas se a gente se ajudar, dá pra gente aprendendo junto, tá? Então, boa sorte para quem tá fazendo o roadmap, que seja a primeira. Ou se já é mais cedo, eu já tá fazendo isso várias vezes, mas pode contar comigo e o papo foi excelente. Obrigado.
Boa, galera. Ah, quem quiser me seguir, tá, pode me seguir no @ias.produteira e estamos por aqui no Papo de Produto.
Muito obrigado, obrigado você que ouviu. Não se esqueça, por favor, de seguir o Papo de Produto, de avaliar, de compartilhar com a galera. É muito importante para o podcast continuar existindo. E até a próxima.